Eis que já brilham os raios sagrados da luz de Cristo, nascem as luzes puras do Espírito Santo. Abrem-se os tesouros celestiais da glória e da divindade. A imensa e escura noite foi engolida. As trevas impenetráveis dissolveram-se em si mesmas e a triste sombra da morte foi obscurecida. A vida se espalhou sobre todas as coisas e tudo está repleto de luz infinita. Uma aurora perene ocupa o universo e aquele que está antes da estrela da manhã, dos corpos celestes, imortal e imenso, grande, resplandece Cristo sobre todas as coisas, mais que o sol. O ponto culminante da noite pascal está na Eucaristia, que é celebrada ao amanhecer. No artigo Celebração Litúrgica da Páscoa na Igreja Antiga, publicada na Revista de Virtude Católica, o professor emérito de Patrística da Faculdade Teológica da Itália Meridional de Nápoles, Pontifício Instituto Oriental de Roma, Enrico Cattaneo, recorda o início da homilia pascal atribuída a Pseudo-Hipólito, que evoca todo o esplendor trazido ao mundo com a ressurreição de Cristo. Nesse mesmo caminho, o padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão O Exultante Sol do Ressuscitado no Tempo Pascal. Vamos ouvir.
No último encontro, temos utilizado uma analogia com o sol em relação à centralidade da celebração da Páscoa em todas as ações, não somente litúrgicas, mas de toda a Igreja. Dissemos que, como o sol, que não cessa de levantar-se sobre a terra, atrai para sua órbita todos os astros, a noite da Páscoa é rodeada por todas as eucaristias e liturgias que continuamente, diariamente, a cada minuto, são celebradas em toda a terra, porque participam da Páscoa, assim como participam todos os sacramentos sacramentais e gestos litúrgicos. Joseph Ratzinger, em seu livro Obras Completas, volume 11, que aborda sobre a teologia da liturgia, traz igualmente uma analogia com a lua e o sol, referindo-se à Páscoa, afirmando: assim, o simbolismo cósmico da lua corresponde ao mistério da morte e ressurreição que vem celebrado na Páscoa cristã. Se o domingo depois da primeira lua cheia da primavera aparece como data da festa, unem-se o simbolismo do sol e da lua. A transitoriedade vem imersa daquilo que é imortal. A morte se torna a ressurreição e desemboca na vida eterna. Enfim, devemos, pois, ter presente que já para Israel a Páscoa não significa simplesmente uma festa cósmica, mas é já substancialmente relacionada com um memorial histórico. É a festa do êxodo do Egito, a festa da libertação de Israel, com o qual ele inicia o próprio caminho na história como povo de Deus. A Páscoa de Israel é o memorial de uma ação de Deus que era uma libertação e criava, assim, uma comunidade. Também esse conteúdo de festa entrou na concepção cristã e contribuiu para fazer compreender a profundidade do significado da ressurreição de Cristo. Jesus tinha conscientemente vinculado seus últimos passos à Páscoa de Israel, a tinha escolhido como a sua hora. Deve existir, então, conexão entre o memorial de Israel e o evento novo do tríduo sacro da cristandade. A última ameaça do homem é a morte. O homem será completamente libertado somente quando for libertado da morte. A opressão de Israel no Egito, na verdade, de fato, era uma forma de morte que devia e queria destruir o povo enquanto tal. A todos os descendentes hebreus masculinos foi infligida a morte. Na noite da Páscoa, em vez disso, o anjo da morte percorre agora o Egito e golpeia nele os primogênitos. A libertação é libertação para a vida. Cristo, o primogênito da criação, toma sobre si a morte e esmaga na ressurreição o poder da morte. A morte não tem mais a última palavra. O amor do Filho se demonstra mais forte porque une o homem com o amor de Deus, que é o próprio ser. Esse texto de Ratzinger é curioso, denso de significado teológico. Não percamos esse significado da Páscoa cristã, fundamentada na Páscoa judaica, no sentido como os hebreus a celebravam. E Jesus se apoiou nela para revelar a profundidade de seu gesto redentor. Assim, com a ressurreição de Cristo não se traz à memória somente um destino individual. Ele agora está presente de modo duradouro, porque está vivo. Reúne-nos a fim de que vivamos, também nós. Eu vivo e vós vivereis. conforme São João, capítulo 14, versículo 19. Graças à Páscoa, os cristãos se compreendem como vivos, como pessoas que encontraram o caminho para sair de uma experiência que é mais um estar mortos que um viver, pessoas que descobriram a verdadeira vida. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti o verdadeiro Deus e aquele que enviastes, Jesus Cristo. João 17, versículo 3. A libertação da morte é ao mesmo tempo a libertação da prisão do individualismo, do cárcere do eu, da incapacidade de amar e de abrir-se aos outros. A Páscoa torna-se assim a grande festa batismal em que o homem cumpre, por assim dizer, a passagem do Mar Vermelho, sai de sua velha existência para entrar na comunhão com Cristo ressuscitado e, de tal modo, na comunhão com todos aqueles que lhe pertencem. A ressurreição cria comunhão, cria um novo povo de Deus. O grão de trigo que morreu sozinho não permanece sozinho, mas dá muito fruto. O ressuscitado não permanece sozinho se a humanidade cria, assim, a nova comunidade de homens. Por isso, o acontecimento pascal não é rotineiro, não é maçante, não é pontual, como uma história passada. Páscoa é libertação de nossos cárceres pessoais, de nossos egoísmos e individualismos egocêntricos. Continua Joseph Ratzinger. O intenso significado da Páscoa hebraica se torna presente na Páscoa cristã. Aqui não se trata de memória de um evento, per si, passado e irrepetível, mas, como já vimos, o semel, uma só vez, se torna um semper, sempre. Ressuscitado vive e dá vida, vive e opera a comunhão e abre ao futuro e indica a estrada. Mas não esqueçamos nem mesmo de que esta festa da história da salvação, estendida para a frente, aberta ao futuro, tem as suas origens em um fenômeno cósmico e não renuncia a estas raízes. A lua que morre e surge novamente se torna um símbolo cósmico da morte e ressurreição. O sol do primeiro dia se torna o mensageiro de Cristo que sai como noivo do quarto nupcial e exulta como um gigante a percorrer o seu caminho, até os extremos confins do espaço e tempo. Salmo 19, versículo 6. Por isso, as datas das festas cristãs não podem ser manipuladas arbitrariamente. A hora de Jesus se mostra também para nós sempre de novo na unidade do tempo cósmico e histórico. Mediante a festa, nós entramos no ritmo da criação e na ordem da história de Deus com os homens.